broxante pro torcedor que vai deixando a tendência do BGD. O Novo Horizontino afunda Londrina, o Tubarão afunda com um chifre tudo nesse jogo pro fundo do preso. Aqui deu Novo Horizontino, não dá mais pro Londrina, coloca na roda, 4-1 é o placar do jogo, na marca de 35 etapa complementar. E agora Kozlinski, tira da rede, coopera o placar, futebol sem gol, mas futebol.
A jogada começou, a bola aqui pelo meio, e aí sobrou para o Carlão, que lá na direita viu a passagem do careca, o Nicolas, que cruzou, Vanderlei, na medida para o camisa 9, que apareceu entre os zagueiros do Londrina para dar aquele cabeceio certeiro no canto direito, sem chances para o goleiro Kozlinski. Amplia o time do Tigre, 4-1 no VGD, acredite, torcedor.
32º gol do Novo Horizontino na Série B 2026, em 15 jogos o Carlão marca o seu segundo gol.
Cara, é inacreditável o início da jogada, né? Eu até chamar atenção, o que o Iago Lincoln fez no início da jogada, eu não gosto de ficar repetindo porque parece que eu tô falando do jogador, mas hoje é uma tragédia, uma jornada inacreditável do Iago. Ele tentou dar uma peitada na bola na frente do Carlão, e aí se constrói toda a jogada, e quem não tava nele era o próprio Iago, né? E aí eu queria que o Wallace olhasse pro zagueiro de Copa, nosso Iago Lincoln, e perguntasse o que ele fez no jogo de hoje, né? Inacreditável a jornada defensiva do Londrina, pelo amor de Deus, o que que aconteceu com esses caras no jogo de hoje?
O Ted entrou um 18 e um 50 aí, Peri.
Camisa 18, Leonaldi, foi embora o Matheus Bianchi com a número 17, entra o 18, sai o 17 e sai também o Luiz Oyama, camisa meia dúzia, entra Juninho com a 50.
Pra administrar o jogo aqui no VGD agora, hein, Camargo?
É isso, né? O Leonardo é um cara que também segura muito a bola, retém muito a posse, é um jogador que tem essa qualidade pra jogar, e é um baita elenco do Novo Horizontino, né? Diga-se de passagem, né? Pô, o Carlão, o centroavante que é o Carlão, o gol que faz o Carlão, a facilidade pra cabecear. E aí eu vou comparar, né? Acho que o futebol é muito mais do comparativo. A gente viu a cabeçada que deu o Leon Potker agora há pouco, né? A bola pra cima, toda torta, e a bola foi pra fora. O que o Carlão fez nessa jogada foi inacreditável, né? É um baita centroavante o Carlão. E entra Leonardo no time do Novo Horizontino, que no Londrina, com todo respeito, jogaria com o pé nas costas, né? Então é um baita elenco, a diferença é gritante, a gente sabe do poder de investimento que é muito gritante também, chama atenção, é exatamente isso, e o Novo Horizontino controla o jogo, gera o jogo, e se Londrina não se cuidar vai tomar mais um.
A diferença técnica de um time para outro é uma coisa, é um abismo, cara, essa é a grande realidade da partida de hoje. Começou uma feira de ferramentas da Abramax, produtos com os melhores preços do mercado, furadeira e parafusadeira, a bateria como acessório só R$79,90. Tá esperando o que? Bora pra Abramax na Tiradentes, 5.175 no Sino 2.
Vanderlei,
Reinaldo, por uma coisa não, Rei, por.
O árbitro deu falta do Paulinho Mocelin sobre o zagueiro Patrick e mostrou cartão amarelo para o atacante Alves Celeste, terceiro do Mocelin, que depois, daqui a 15 dias, né, quando o Londrina voltar a jogar pelo Brasileirão, não enfrentará o Goiás lá em Goiânia.
Tá sangrando ali na boca o jogador do Novo Horizontino, né? Já tá jogando aquela água, gelo, tá parado o jogo para atendimento do zagueiro do Novo Horizontino.
Eu acho que o Paulinho, ele percebeu agora que ele tá amarelado, né? Porque hora que o árbitro dá o cartão, ele vira de costas, meio esquisito o gesto do árbitro, e o Paulinho colocou a mão na cabeça, né? Exatamente para essa informação que o Rei traz, né? Que ele é um dos pendurados do Londrina, e essa semana é ruim, né? Porque era o momento do Rogério reencontrar o time, né? E ele não vai ter o Paulinho, e o Paulinho não vai estar no time principal do Londrina mesmo, sendo talvez o melhor em campo do time hoje. Vai abrir vaga para alguém, né? Vamos ver quem vai ocupar essa vaga do Paulinho pro jogo contra o Goiás.
Rapaz, tá estranho, nós estamos já chegando a essa aqui, o Paulinho, né, Camarguinho? Mas ele tava bem hoje, rapaz.
Bom jogo hoje, mas você tem um grande ponto. Vamos falar sobre isso.
Você vai falar no final do jogo. Não, assim, aqui é o seguinte, não adianta mais ficar nervoso, é só... aqui hoje, aqui eu acho que ela já deitou. Vamos pensar no futuro. É aquela que eu falei da montanha. Olha que jogadaço do Juninho. Vem mais um, rolou pra trás, a bola batida pro gol. Dos caras que entraram. Juninho pra Léo Nardi. E aí, corta a defesa do Londrina, hein, Peri?
Nossa, Vanderlei, ele entrou com gás danado, Juninho. Veio em velocidade, passou entre o lateral e o zagueiro do Londrina e ganhou o fundo. E na hora que ele cruzou, o Leonardo não pegou bem na bola. Perde a chance, Novo Horizontino responde Londrina.
Eu confesso, torcedor, que eu não vou ficar mais bravo, senão vou perder a voz no final da transmissão. E aí eu preciso relatar o que está acontecendo aqui. Ainda resta alguns minutos. 39, mas hoje é para perder a voz. Não é de alegria, não, hein? De uma certa decepção de entrega de futebol num abismo. Tecnicamente falando, em todos os aspectos de um time para o outro. O Alassi domina, coloca a bola no chão, solta na esquerda para o Arthur. Arthur volta a jogada aqui no Alassi, que recebe e coloca no chão. Vai embora para o câmbio de ataque, lançamento lá na frente. Sobe a zaga pra cortar. Ela cai aqui na metade do gramado. Caiu um jogador do Londrina aí, Furlan.
É, mas o árbitro deu já ali a falta de ataque, né? Do William Pottker, que saltou sobre o zagueiro do Novo Horizontino. 4-1. O time de São Paulo ganha.
Hora oficial do Brasil da Paiquerê. 8:19. Futebol total da Paiquerê, informando pra você aqui no VGD. 40 minutos passados, jogados, já marcou o Valdir Jorge na mesa de som. O placar do jogo, Jorginho. Aqui Londrina 1, Novo Horizontino 4.
Série B encerrado à tarde. Criciúma 0, Náutico 0, São Bernardo 3, Ceará 4. E o América Mineiro vai vencendo 1-0 o Goiás.
Ah, rapaz, pra quem tá vendo a gente pela imagem aqui na transmissão, é porque a gente teve um lançamento no pote que o Camarguinho falou: corre, pote, cara. E daí, como é que ficou aí, Camarguinho? O zagueiro saiu 3 metros atrás dele.
Ele correu.
Bora, vamos lá. Ele vem pro campo de ataque. O time do Novo Horizontino. Outra vez a Romulo que domina a bola pra metade do gramado. Arranca pro campo de ataque. Os carecas se mexem ali pelo meio. A bola Cirino Carlão. Esse Carlão corre pra Dedel e a forte aparece. A zaga do Lugo da
Ponta
aqui atrás. Sai rolando com o Arthur na esquerda. Pois não, Pérez.
A gente tava falando do Robson que corria, fez uma fumaça. Aí quando ele saiu, todo mundo falou: graças a Deus que ele tá indo embora. Aí entra o Carlão. Aí falou: meu Deus, saiu um, entra outro. Aí tá difícil. Olha o Londrina.
Londrina apertando, obrigado Pérez, lá na ponta esquerda, agora cruzamento para o Bocorgó, bola testada, na trave, olha só para a ponte que ele bateu, olha a bola entrando, não entra essa bola, impressionante, retoma a posse de bola do Londrina, o jogador do Londrina vai para o chão, ele vai dar pênalti ou não, Reinaldo?
Não, o time do Novo Horizontino está reclamando de um toque de mão do Raí na segunda bola, na primeira, Vanderlei, ele cabeceou muito bem, né, o gesto técnico do Raí. Cabeceou com os olhos abertos, ela foi na trave esquerda do Jordi e caprichosamente não entrou. Depois tiro de meta.
Hoje não é o dia, hein?
Não. Assim, a gente falando do Pottker aqui, que ele tá muito fora de forma mesmo, a questão. E não é só físico, né? Ou de olhar assim, ele é um cara forte. É um cara que não tá conseguindo acompanhar o ritmo. E aí eu achei que era o Pottker, tinha cabeceado na trave, falei, pô, vai calar todo mundo, que bom, né? Mas enfim, não foi, né? Foi o Raí pelo rei. A gente não consegue ver direito daqui, mas foi uma jogada, mais uma jogada pelo lado do Londrina, né? Algo que o Micalho pode trabalhar durante esses 15 dias, como disse o Vanderlei, é olhar pros 15 dias aí, porque aqui já foi.
Aqui já foi. Olha aí, ó. Tá vendo o Carlão, ó? Carlão no Rômulo. O Rômulo não estava impedido, ainda bem pro Londrina. Aparece Nino no bico, né? Ela tira, toca no Raí. Vai receber, rolou pra metade do gramado. Gostei do Raí, hein? Jogador forte de pegada. Enfim, a bola caiu outra vez pro Carlão. Carlão tá tocando terror pra cima da defesa do Londrina. A bola vai lá. Opa, é falta. O cara chegou atropelando o Arthur, lateral do Leque, né, na Caiota, Peri.
Ah, foi sim. Foi o camisa 41, o Reidney, que chegou ali para tentar ganhar essa bola, foi no corpo do jogador do Londrina e fez a falta. Agora tá pedindo, vai ter alteração. Mais uma, o Rômulo tá indo embora. Camisa número 10, Rômulo vai embora. O 16, Vinícius Paiva, que também é meio atacante. Vinícius Paiva, 16. Rômulo, camisa número 10, tá indo embora. Também esse daí só faltou fazer chover, viu?
É verdade. Assuma a informação, Jorge Júnior.
45 do segundo tempo, Flamengo faz o segundo, Flamengo 2, São Paulo 1.
A informação para você no microfone total da Paiquerê. Tá terminando o jogo 4-1 pra cá do jogo do VGD. Lá vem o Londrina, vamos lá, Tubarão, vamos tentar descontar. Aí aperta o Tubarão, uma bola no meio. Do meio pra ponta direita, Paraíba. Recebeu o Nino aqui, setor direito, perto da direita, levanta lá pra área. Atenção, a bola testada pro gol, foi pra fora, hein, Reinaldo?
É, e o árbitro marcou falta, né? Empurrão do Pablo Diego sobre o zagueiro do Novo Horizontino, falta de ataque, posse de bola para o time paulista.
É, aqui à frente da cabine, só os guerreiros, só aqueles que amam, que são os verdadeiros devotos do Londrina Esporte Clube, o resto, papai, também que teve de pé frio hoje por aqui, hein, minha mãe do céu. Atenção, vai levantar a bola para o campo de ataque, vai acabar a partida, hoje só os verdadeiros apaixonados, Clebão, que está aqui, está acompanhando o futebol da Paiquerê, meu amigo Kleber, aqui à frente da cabine do Futebol Total. e vai para o campo de ataque. O time da Londrina, bola colocada ali para metade do gramado. É falta para cobrar. Londrina já tem pressa. Vem para Paulinho Mocelin, dominou. Vai fazer o passe. Deu errado no primeiro, no segundo deu certo. Ele abriu aqui na ponta direita. Solta a jogada para Nino Paraíba. É agora, Tubarão. A bola testada vai para fora, Rei.
É, quem tentou de novo foi o Raí Nascimento, né? Cruzamento do lateral direito, Nino Paraíba pegou mal na bola, agora o Raí, tiro de meta para o Novo Horizontino, Vanderlei.
O Sicoob Ouro Verde é uma cooperativa de crédito com mais de 50 agências e mais de 400 colaboradores. Seu propósito é conectar as pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Com o Sicoob Ouro Verde você pode contar sempre. É para rolando, é o microfone total da Paiqueira aberto para você no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Reinaldo, tem jogo até 50:45, já apontou o sinalzão da Paiqueira com Valdir Jorge. Seus dedos mágicos no coração do futebol total da Paiquerê. Alô, Aparecido, grande abraço pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá na bronca por aqui. Luiz Carvalho, Marcos Moraes. Tá na bronca também. E agora tem você na Paiquerê, Jorge Júnior.
Gol anulado do Flamengo. O VAR foi chamado. Everton Cebolinha que fez a jogada. Gol anulado, volta Flamengo 1, São Paulo também 1.
Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. O Wallace domina pela quarta zaga, traz a bola para João Vitor, para metade do campo, que rola para trás, entrega a jogada ali para Iago Lincoln. Sai jogando para metade do campo, Londrina tenta sair, quase perde a bola. O atleta do Londrina, o Wallace domina, toca no Arthur. Arthur domina pelo lado esquerdo, lança ali para metade do gramado. Lá vem Paulinho Mocerim, Mocerim de primeira, no Pablo. Pablo ajeita no meio, a bola chegando para João. João recebeu, João Vitor perto na direita, ergue aqui para a ponta direita no ataque. A bola caindo para o setor direito do ataque para Raí. Raí Nascimento já cortou o primeiro, levou o segundo, levantou lá dentro da grande área com a perna esquerda. Só peça cá para afastar da equipe do Novo Horizontino, tira para fora da grande área. A sobra volta, volta para Nino Paraíba. Deu um lançol no primeiro marcador, ainda com a bola. Galera gostou, mas o placar tá tenso. 4-1 é o placar do jogo. O tempo passa, 46:30. Tá terminando o jogo e aqui deu o Novo Horizontino. O Alassane leva a bola para o campo de ataque, perto da direita, solta ali para metade do campo. O Tubarão vem de novo para o campo de ataque. Lá na canhota, parte Londrina. Arthur girou, preparou, colocou no chão, tocou no Pablo, fez a combinação, abriu para o setor direito no ataque do time de Londrina. Abre jogada aqui na ponta direita para Nino Paraíba. Dominou no setor direito, rolou no fundo do campo. Pela direita, Paulinho Mocenin. Aí ele fica engavetado, vai para o encontrão. Perde para a defesa da equipe do Novo Horizontino, que vai ser jogando. Já já o sinal de 47 minutos. Aí no seu rádio, 47. Para Jamel, tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. E é lateral para o... lateral, né? O que ele marcou aí, Reinaldo?
Não, é lateral para o Londrina, mas tem um jogador do Novo Horizontino que tá caído e o assistente sinalizou, né, para o Paulinho segurar um pouquinho. Paulinho bateu com o jogador caído, agora sim, jogo em movimento.
Luciano Bueno, saiu Bruno Santos, acabou Londrina, tava carregando o Tubarão no Campeonato Brasileiro nas costas. Valeu, Bruno, obrigado sua presença conosco aqui na Jornada Esportiva. Agora sua informação, Jorge Júnior.
O Grêmio empata lá no Rio Grande do Sul. Diego Caíto marca 43 do segundo, Grêmio 1, Fluminense também 1.
O Tubarão aqui no campo de defesa. A bola com o Nino Paraíba, soltou a bola no metade do campo. Londrina vai embora para a câmera de ataque. O João Vitor recebe aqui em cima da grande rua, solta no lado esquerdo para o Arthur. Arthur vem trazendo Londrina, carrega, perna canhota, faz o lançamento lá para dentro da grande área. Era para o Potic, aparece a zaga, afasta da equipe do Novo Horizontino, já ganha a bola aqui no campo de defesa. Vai ser jogando 48 minutos. Sim, tem jogo até os 52 minutos para terminar a informação. Na Paiquerê.
Vinícius Paiva deu um pique ali na disputa com o Iago Lincoln e colocou a mão na parte posterior da coxa esquerda. Tá sentindo lá.
Eliticom, vamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com Eliticom. Obrigado, torcedor, você pelo carinho da sua audiência. Instantes finais do jogo. Londrina ganhou na abertura do campeonato, placar de 3-1. Os caras estavam mordidos, hein? Devolveram o placar, não. Um a mais ainda. 4-1, foi 3-1 lá. Aqui 4-1. Não precisava tanto, hein? Aqui lançamento lá pra dentro da grande área, perto da equipe do Novo Horizontino. Koslinski com essa camisa que parece mais uma abóbora. É isso, né, Peri? Eu não queria falar, você deu a cornetada, mas eu vou esticar.
Mas estamos no período julino, festa julina, enfim, lembra doce de abóbora, enfim, Vanderlei, mas a abóbora hoje não deu muito certo, não.
E lá veio o Londrina para o cabelo de ataque, a bola aqui na ponta direita, quem recebe essa bola é o Nino, Nino girou, largou para o Raí, ele é bom de bola, hein? Já deu para Davi. Atenção, tocou no meio para o João. Vai, João, daí. Enche o pé. Arrumou, preparou, ficou bloqueado. Bloqueado na hora do tiro pro gol. Devolveu a bola aqui na ponta direita pro Nino. Nino bate com força lá pra segunda trave. De primeira, tenta jogar a bola pra dentro da área. Mocelinho bateu na defesa, voltou no Arthur. Arthur rolou a Mocelinho. Partiu pelo lado esquerdo do campo de ataque. Deu velocidade. Rente ali de fundo, brecou. Girou pra lá, pra cá, indo com a bola dominada. 49, 30, 30 segundos pro fim do jogo. Jogadaça do Mocelinho. Quase marca um golaço aí por lá.
Rapaz, ele meteu a bola entre as pernas do Reidney e bateu com força, né? Um chute cruzado. Ela passou muito perto, quase sai o segundo do Paulinho no jogo.
E vai acabar a partida aqui, por acabar, juizão, faltando 10 segundos pro final do jogo. Ele olhou pro relógio, deu uma olhada aqui pra cabine da Paiquerê, tá tudo ok. Apita, pelo amor de Deus, Juju! E aí, Fiore Luiz, não deu, temos que aplaudir os caras, vai acabar o jogo, lá vem ele aí, apita o árbitro, terminou o sofrimento do VGD Olson. Vaias pro time aqui no VGD, hein? Infelizmente hoje não rolou. Londrina perde para a equipe do Novo Horizontino. Essa já ficou para trás. Não pode ficar lamentando agora. A caminhada é pesada, o morro é grande a ser escalado no Campeonato Brasileiro. No gramado você, Reinaldo. Alô, Ted.
Os primeiros jogadores que passaram aqui, o Wallace, Paulinho Mocelin, Iago Lincoln, todo mundo passou direto aqui. Deixa eu ver, Arthur. O Arthur vai falar, né? Que todo experiente, o Arthur. Vamos ouvir o lateral.
É, muito ruim. A gente não queria o resultado, acabamos tomando esses gols ali, não conseguimos manter o primeiro ritmo melhor. E acabamos de derrotar dois dentro de casa, que não pode acontecer. A gente tem que lamber a ferida agora, tem 14 dias pra gente treinar, focar e entender que a gente tem um campeonato muito difícil pela frente e o jogo dentro de casa a gente não pode perder pontos.
Aí a palavra do Arthur, saindo aqui, obviamente, com protestos da torcida, né? Já jogaram a água aqui também, o torcedor tá irritado. 4-1, pior derrota do Tubarão, né? No Campeonato Brasileiro da Série B e ainda dentro de casa. Deixa eu ver se mais algum jogador vai falar. Aqui o Gilberto, com toda a sua experiência também, aqui o centroavante do Tubarão.
No primeiro tempo, segundo tempo, tentou, mas não conseguiu.
Olha, é um dia difícil pra gente. Temos aí um tempo agora para nos ajustar. Eu tô muito triste. Sei que a torcida tá triste com a gente também, porque a gente não conseguiu imprimir nosso ritmo e conseguir o que a gente queria, que era a vitória. E agora a gente tem um tempo para trabalhar e a gente vai buscar esse tempo para se aprimorar e quando voltar melhor ainda para conseguir os nossos objetivos.
Como lidar com a situação psicológica até depois desse pior revés no campeonato, Giba?
Olha, a gente ganhou deles lá no primeiro turno. A nossa intenção era sair hoje com a vitória e infelizmente não veio. Sabemos que deixamos a desejar pro torcedor e a gente vai fazer de tudo para retomar o mais rápido possível.
Obrigado. Aí a palavra do Gilberto. Vai lá, ô Ted.
Matheus Bianchi, que já vestiu a camisa do Londrina, deu alegrias aqui e hoje campo é diferente, né? Mas qual a avaliação de vocês? Vinham de 3 derrotas e hoje esse resultado aqui.
Cara, primeiramente é muito feliz de voltar aqui, né? Fui revelado aqui, tenho um carinho enorme pelo clube, conquistei título, né? Tive meu momento ali, graças a Deus, de bênçãos aqui, mas acho que é extremamente importante essa vitória pra gente. A gente vem de 3 resultados negativos, se cobrando pra caramba, e agora virar o turno com uma vitória assim é muito importante pra nossa sequência no campeonato.
Teve um trabalhar diferente essa semana pra sair dessa situação que vocês tinham de 3 derrotas?
A gente se cobrou muito, né? Principalmente para a questão da nossa tomada de decisão ali no último terço. Último jogo a gente veio, criou bastante situações, mas acabou não fazendo gol. E hoje a gente foi coroado com uma grande vitória aqui.
Tá certo. Obrigado, Matheus Bianchi, ex-jogador do Londrina. Reinaldo, alguém mais para ele? Aproveitar que o Rômulo tá saindo por aqui. Rômulo, por gentileza. Aquilo que havia acontecido no primeiro jogo, né? Abertura do campeonato, vocês perderam lá 3-1. Reabertura do campeonato agora no retorno. Aqui devolvendo com 1 a mais. O que aconteceu com o time essa semana que chegou aqui de uma forma diferente?
Cara, eu acho que isso daí tudo define em trabalho, né? A gente teve um revés lá dentro da nossa casa, né? No primeiro jogo do campeonato. Mas é aquela coisa, né? O primeiro jogo do campeonato, né? A gente trabalha, né? Às vezes não aconteceu lá, mas a gente pôde vir aqui hoje fazer um grande jogo, né? Podemos fazer 4-1. Esse daí é o nosso trabalho que tem feito nessa semana, na temporada toda, é a gente continuar trabalhando para a sequência do campeonato.
O Ederson dizia que o time jogava bem, mas os resultados não condiziam com o que o time fazia dentro de campo. O resultado hoje mostra o que ele estava dizendo?
Exatamente. Claro que a gente precisa definir em gols, né? A gente precisa fazer os gols, mas a nossa equipe sempre está evoluindo, a gente sempre está trabalhando, dando trabalho para as equipes. Hoje a gente pôde vir aqui ganhar, agora é a gente comemorar bastante, né, e trabalhar para o próximo jogo já.
Tá certo, obrigado. Este o Rômulo, camisa número 10, Reinaldo.
Só para registrar, né, aqui pouquíssimos jogadores pararam para falar, evidentemente, né, com a chateação da pior derrota do time no Campeonato Brasileiro, né? E ainda para agravar ainda mais a situação, a derrota dentro de casa, o Londrina começa mal a sua participação no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B e agora vai ter que ralar bastante, né? Nessa sequência complicadíssima que tem também, o Londrina vai enfrentar o Goiás e também o Sport na sequência do campeonato. Próximo compromisso é no dia 10 de agosto, né? Daqui a 15 dias, o Londrina em Goiânia contra o Goiás.
E sobre o jogo de hoje, né? É uma pancada de realidade, né? Porque o Rogério falou na última. Acho que o Rogério tem sua responsabilidade, mas não é o maior responsável por tudo, né? As coisas têm que ser divididas, de fato, entre quem contratou, entre quem fez valer o projeto de futebol para a temporada, entre quem escolheu realmente o que escolheu pro elenco, enfim. Mas o Rogério falou na última quarta-feira contra o Náutico, o Londrina podia competir com qualquer time da Série B, né? O Londrina não competiu com o Novo Horizontino, o Londrina foi engolido pelo Novo Horizontino hoje, né? E aí é curioso, porque os números no futebol nem sempre contam a história de uma partida, né? Acabei de abrir estatísticas do jogo aqui, o Londrina finalizou 20 vezes contra o Novo Horizontino. Eu não consigo lembrar das finalizações, cara. Impressionante, 20 finalizações eu não consigo lembrar. Foram duas no gol, né? Ou seja, Londrina errou a meta do Novo Horizontino 18 vezes. Ele errou a meta 18 vezes, né? O Jordi, ele pega a bola no fundo do gol do Paulinho Mocelin e tem aquela defesa do Arthur. Só, né? Só. Nada mais além disso. 20 finalizações do Londrina, mas finalizações completamente estéreis, né? Quase no desespero. Novo Horizontino finaliza 10, 6 no gol, né? Impressionante que o Novo Horizontino, das 10 finalizações, 60% são no gol, né? E aí, claro que dá pra questionar o Kozlinski, mas, pô, vai 6 no gol, né? Impressionante. O Londrina não teve ninguém pra fechar a frente da área, né? E aí que eu falo de novo do Tarek, da dupla de zaga, que hoje foi muito mal, do Iago Lincoln, que o quarto gol é uma sacanagem, né? Pelo amor de Deus, gente. O começo do quarto gol é algo pra deixar o torcedor de cabelo em pé. O Iago tentou dar uma peitada na bola na frente do Carlão. Inacreditável. Tecnicamente, a jornada hoje é uma tragédia, né? O Wallace caindo na frente do terceiro gol. Né? O Heron tomando 80 mil bolas nas costas, né? O torcedor tem todo o direito hoje de estar com a cabeça inchada e pé da vida, sim. Porque hoje o Londrina, tecnicamente, levou uma cacetada de realidade. Não foi só um choque de realidade, foi uma porrada de realidade do Novo Horizontino, né? As trocas do Novo Horizontino são inacreditáveis em relação às do Londrina. O Novo Horizontino tinha o Leonardo e o Carlão no banco, né? Caras que no Londrina, com todo respeito, fardariam, mas é uma facilidade inacreditável, né? É um choque de realidade muito forte do Londrina hoje mesmo. O Londrina, ele teve mais posse, o Londrina, ele teve, acertou mais passes, trocou mais passes, mas não tem perigo de ter jogado mais bola que o Novo Horizontino dentro do VGD. Como o futebol, muitas vezes os números não provam o que é um jogo de futebol, né? O Novo Horizontino deitou os cabelos em cima do Londrina, hoje foi um banho de bola no VGD, Vanderlei.
Muito obrigado, meu caro Matheus Camargo, a gente vai falar muito mais a respeito disso. Manda um abraço pro meu amigo Diomar, que é o comentarista da equipe do Joel Brasília, lá em Ponta Grossa. Um grande abraço para você, meus amigos. O meu amigo Diomar, muito obrigado pelo carinho da audiência, está seguindo nosso trabalho aqui no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Um abraço para você, para o Joel e para toda a grande equipe aí da clube. Valeu. Aqui é Futebol Total da Pai Querer no seu rádio. Deixa eu falar da KTO. O app KTO é rápido, é fácil de usar e você joga onde e quando quiser. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093-2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Deixa eu ir pro centro do esporte, Jorge Júnior. Vamos fazer um raio-x dessa rodada de número 20 da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola é sua, Jorginho.
Começou com São Bernardo e Ceará. O jogo difícil pro São Bernardo. Deu São Bernardo, perdeu em casa no estádio 1º de maio por 4-3. 3 pro São Bernardo, 4 pro Ceará. Em Criciúma, o Criciúma empatou em 100 gols, 0-0 com o Náutico. O Independência em Belo Horizonte terminou agora há pouquinho. América 1, Goiás 0. No VGD terminou agora há pouco também. 4 para o Novo Horizontino, 1 para o Londrina. No Antônio, amanhã, o complemento da rodada. Amanhã, 19h30, tem Atlético Goianiense e Operário de Ponta Grossa. Na Ilha do Retiro, amanhã, 19h30 também, Sport Recife enfrenta o Cuiabá. No estádio Rei Pelé, em Alagoas, o CRB enfrenta o Vila Nova, amanhã, 19h30 também. No Moisés Lucarelli, em Campinas, a Ponte Preta recebe o Atletique, terça-feira, 19h30. No Alfredo Jaconi, também na terça-feira, 19h30, o Juventude de Caxias do Sul pega o Avaí. E no Castelão, no Ceará, na Arena Castelão, terça-feira, 21h35, o Fortaleza recebe o Botafogo de Ribeirão Preto. A classificação, após os jogos de hoje, ainda dependendo de montar a classificação até terça-feira com os demais jogos, está desta maneira atual. Criciúma em primeiro com 40, o Operário de Ponta Grossa é o segundo, 35, em terceiro Vila Nova com 34, em quarto lugar o Novo Horizontino com 33, o Juventude de Caxias do Sul tem 32, se vencer amanhã, se vencer no final de nessa semana, no complemento da rodada, pode ultrapassar o Novo Horizontino e pode ultrapassar inclusive o Vila Nova, que é o terceiro colocado. O Fortaleza é o sexto colocado com 31, vem o Goiás em sétimo com 29, o Atlético Goianiense com 28 em oitavo, em nono Sport Recife 28, em décimo São Bernardo 27, em décimo primeiro o Atlético também 27, em décimo segundo CRB 26, em décimo terceiro Náutico 25, em décimo quarto Botafogo de Ribeirão Preto 24, em décimo quinto o Cuiabá com 24 também, em décimo sexto lugar o Ceará. Com a vitória de hoje foi a 22 pontos e ultrapassou Londrina, jogando o Londrina em 17º para a zona do rebaixamento com 20 pontos ganhos. O Avaí é o 18º, também 20 pontos. 19º América Mineiro, que venceu por 1-0 e deixou a Ponte Preta agora como última colocada com 8 pontos ganhos. Esta é a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Pela Série A nós tivemos os seguintes jogos, Vanderlei. Na Arena da Baixada, ontem o Atlético Paranaense venceu o Internacional por 2-0. Na Vila Belmiro tivemos Santos 2, Chapecoense 2. Em São Januário, ontem, 20h30, o Vasco empatou com o Mirassol em 1-1. No Mineirão, Cruzeiro 0, Botafogo 1. O jogo foi hoje à tarde, 16 horas. Cruzeiro 0, Botafogo 1. Na Arena Fonte Nova, o Bahia empatou com o Corinthians, ou o Corinthians empatou com o Bahia em 1-1. No Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Bragantino empatou com o Coritiba em 0-0. O jogo terminou agora há pouquinho. Bragantino 0, Coritiba 0. Terminou agora há pouco também. Grêmio 0, Fluminense 1. Lá na Arena do Grêmio. No Maracanã, o Flamengo empatou em 1-1 com o São Paulo. Marcou um gol no finalzinho do jogo, mas o VAR semiautomático, né, acabou anulando o gol do Samuel Lino. O Flamengo ficou no empate com o São Paulo em 1-1. Estão jogando neste momento, o segundo tempo começou, estão com 10 minutos no segundo tempo. No Mangueirão, Remo 1, Vitória 0. E no Nubank Park, do jogo do Palmeiras, que começou às 19h30, está em andamento no segundo tempo, com 11 minutos. Palmeiras 0, Atlético Mineiro também 0. Vanderlei Rodrigues.
Tá certo, Jorge. Aqui, vamos retomar então o assunto. Aí o Jorginho falou tudo a respeito dessa rodada da Série B, que é o Londrina que tá voltando pra zona de rebaixamento, né, meu caro Matheus Camargo? E essa é a preocupação, Vanderlei, maior desse momento. Mas antes tem o Rei Fur, pois não?
Só pra registrar, né, Vanderlei? A gente já está aqui posicionado, né, na sala de entrevistas. Daqui a pouquinho vem o técnico Rogério Micali. E pra destacar, ô Vanderlei, esse início de segundo turno pro Londrina é um negócio, é desafiador, hein? Porque hoje enfrentou o Novo Horizontino, né? Deu no que deu. Nas duas próximas rodadas, o Londrina joga contra o Goiás e o Sport fora de casa. Aí recebe aqui o Atlético Goianiense, depois sai para enfrentar o Ceará, confronto direto, e volta para enfrentar o Juventude. É uma sequência pesadíssima.
Perfeito, Reinaldo. E assim, são pontos que a gente vai abordar a partir de agora. É aquela montanha que eu estou chamando a atenção desde o início da transmissão, meu caro Matheus Camargo.
É isso, né? O Londrina de volta à zona do rebaixamento e ele pode ainda cair para 18º, né? Porque o Avaí joga na rodada, enfrenta o Juventude na terça-feira, se empatar com o Juventude. E olha, do jeito que tá andando a Série B, o Avaí num bom momento, né? São 3 jogos sem perder. Eu não duvido que empate com o Juventude também, porque o Ceará foi a São Bernardo e venceu o São Bernardo por 4-3, já vai a 22 pontos. E a situação é complicada exatamente por isso, né? O Reinaldo traz aí a questão da sequência do Londrina. O Londrina tem que pontuar, cara, nessa sequência. Tem que vencer alguém, tem que buscar ponto, né? Em algum lugar, de algum jeito, porque senão lá na frente fica muito difícil, né? Você buscar uma diferença muito grande mentalmente, você vai pro Beleléu. Só que aí, né, o Londrina vai buscar ponto de onde e com quem, né? Foi o que eu falei aqui. O Londrina perdeu o Bruno Santos... e aí todos, assim, as mensagens sobre o Bruno Santos aqui são várias, né? Impressionante, quase todas citando o Bruno Santos. A saída do Bruno Santos, a perda do Bruno Santos era algo que aconteceria porque a gente sabia que o contrato tinha multa baixa, a gente falou sobre isso, né? Era o jeito de trazer, trouxe e foi embora, o Bruno quis ir embora, ok. Só que assim, pensasse na reposição no momento em que você sabia que você ia perder o jogador, né? O Londrina demorou a pensar nessa reposição e com todo o respeito, né? Alguns jogadores que chegaram ao Londrina agora não vão elevar nível, não vão elevar nível, né? Isso foi dito algumas vezes, eu acho que o Micali vai ter um trabalho muito grande para conseguir encontrar um time, a expectativa é que ele consiga com esses caras que não vão elevar nível, fazer um time competitivo de novo, porque ele perdeu, além do Bruno Santos, ele perdeu o atacante mais organizador que tinha, né? Porque o Iago Teles, apesar de todas as críticas, ele é um cara que organizava jogo da ponta pra dentro, né? Então ele não era só um cara que finalizava da ponta pra dentro, ele organizava jogo da ponta pra dentro, né? Ele encontrava ultrapassagem, ele encontrava o centroavante, e aí o Londrina perdeu esses dois caras, ainda perdeu o primeiro volante, que também
Vai começar aqui então a coletiva do técnico Rogério Micali, vai começar.
Todos vamos dar início então à nossa entrevista coletiva com o treinador Rogério Micali, preferência pros colegas que estão ao vivo.
Micali, boa noite. A gente percebeu, né, que até no começo do jogo, por exemplo, na minha visão, o Londrina jogando até nos contra-ataques, né, porque o time do Horizontino subindo muito as linhas, e o Londrina começa bem o jogo, né? De repente o jogo foge do controle. De que forma que você viu, né, tudo aquilo que aconteceu já no primeiro tempo?
Na verdade, assim, foi um jogo, eu acho que o placar dilatado pelo que as duas equipes apresentaram. Eu acho que a equipe deles soube aproveitar os momentos que tiveram, as chances de gols. A gente não soube aproveitar. A gente teve chances em alguns momentos com o Vitinho. Tivemos 3 bolas na trave, né? Então, eu acho que o primeiro tempo se desenhou realmente eles começando com a posse de bola, dobrando pelos lados do campo e cruzando automaticamente nas costas do meu último zagueiro. Eu enterrava o volante para poder aumentar a minha linha e minimizar o perigo, mas não foi suficiente. Na hora que a gente conseguiu acertar a equipe para poder dobrar do lado e evitar esses cruzamentos, aí vem a falta de treinamento, porque eu até conversei com o João depois sobre isso, ele falou comigo, não era pro volante aumentar a linha, eu falei, correto, mas a gente precisava de dobra pelo lado. Aí ele falou, eu não entendi dessa forma, e ele deixou, o rapaz tocou e passou, cruzou e tomamos ali o segundo gol. Então são situações, circunstâncias, pelo momento que a gente tá vivendo, a gente tá jogando sem parar, né? E faz parte, todos estão assim, a equipe deles é uma equipe que se mantém, né? Não perdeu ninguém, se mantém há muito tempo junto com o treinador, eles aproveitaram melhor as chances. Segundo tempo tentamos ali dar uma outra cara, entramos com 2 atacantes, mas sabemos que o Gilberto não aguentaria o jogo todo, mudamos para um 4-3-3 novamente, tivemos ali algumas chances, voltamos a ter bola na trave, mas volta a dizer, até a última eu nem conto muito, que já estava um placar elástico, mas em alguns momentos da partida posso dizer que a equipe, o adversário foi muito eficiente, eles foram marcar o jogo em momentos decisivos do jogo.
Micali, boa noite.
Boa noite.
Na saída de campo ali, muitos torcedores naturalmente revoltados, né, por uma goleada nesse início de segundo turno.
Sim.
E a gente entrevistando alguns jogadores, né, dentro desse cenário, principalmente o Pablo, Diego e Gilberto, dizendo que tinha que ouvir mesmo essa crítica do torcedor, que o elenco também não está satisfeito. Dentro desse cenário, tem muito campeonato ainda pela frente, mas é um sinal de alerta que fica muito aceso para vocês, da maneira como o time perde, mesmo tendo competido no início de jogo, mas é um cenário com muita dificuldade pela frente que precisa ser ligado esse sinal de alerta?
Sempre. Nosso sinal de alerta está ligado desde o começo do campeonato. Ele nunca foi desligado, mesmo no momento melhor nosso de 6 jogos sem perder, estava ligado. A gente sabia que nós vamos sofrer. Nunca escondemos isso do torcedor, mesmo no momento de alegria, mesmo no momento de 5-0 a nosso favor, a gente falou que ia ter trabalho, que era continuar, que a gente ia ter muita dificuldade. Só lá no final do campeonato que a gente espera realmente ter conseguido livrar o Londrina da situação de rebaixamento. Nunca enganamos ninguém aqui, né? Agora, não vamos ensinar o torcedor a torcer. Ele tem todo o direito de criticar quem ele quiser, tem direito de criticar o treinador. Eu ouço, eles querem que eu tire todo mundo, mas aí eu não tenho jogador para jogar, né? Eu tenho que escolher alguns para jogar. Então, assim, é normal, é natural, está no direito, paga o ingresso, vem aqui um domingo à tarde, vem para ver o time ganhar, vem para ver o time se esforçar, né? Hoje não foi um dia feliz, hoje realmente tem todo o direito de ir para casa frustrado, assim como eu estou indo. Estou extremamente frustrado com o resultado e o placar de hoje. Realmente eu acho que não tivemos uma noite, foi uma noite extremamente feliz para nós.
Boa noite, Micali. Queria que você comentasse sobre as duas mudanças que você fez na zaga em relação às partidas anteriores, as saídas de Cauê Leonardo e Gabriel Lacerda para as entradas do Nino Paraíba e também do Wallace de volta, né, no capitão da equipe. Queria que você comentasse se isso talvez acabou influenciando também no jogo do Londrina, algumas desconexões que a gente conseguiu ver ali da zaga, o Iago Lincoln também vivendo um momento um pouco conturbado. Queria que você falasse um pouco de maneira geral o que aconteceu para o Londrina ter uma queda de rendimento na sua zaga, depois de uma sequência que a zaga tinha se acertado, alguns jogos sem sofrer gols, e aí também que você falasse o porquê dessas trocas, das entradas de Nino Paraíba e também do Wallace.
Não, eu acho que a troca é natural, nós estamos indo de um jogo extremamente desgastante, jogo, uma viagem longa, uma viagem onde nós não dormimos uma noite inteira. E se eu coloco todo um jogo, vocês viram um campo extremamente alagado, né? E a gente saiu atrás, teve que correr muito atrás do jogo, e eu quis dar um frescor ao time. Eu não podia trocar todos, porque aí desequilibra demais, mas eu queria colocar algumas peças que estavam numa condição melhor do que outros. E aí existe a questão da zaga. Eu não vejo assim, o Iago Lincoln fez uma partida horrível do jeito que está sendo tratado, não vejo. Ele recuperou algumas bolas. Eu acho que seria ruim para mim acreditar uma derrota dessa a alguém especial. Eu acho que foi um conjunto, eu acho que o jogo também não era para ser um placar tão elástico, ou se fosse, era para ter um 4-2, um 4-3, né? Como eu volto a falar, nós tivemos 3 bolas na trave, né? Então, eu acho que a mudança foi em função disso, tentar dar um frescor. O Lucas voltou também, né? Jogou o segundo tempo lá, voltou. O setor direito no segundo tempo contra o Náutico, nós crescemos muito no jogo. E foi isso, a gente tentou mudar a equipe, a gente tentou usar também as peças que nós temos agora à disposição e tentar revezar um pouco também. Eu acho que ninguém se sentir nesse momento fora do cenário. Eu acho que nós ganhamos mais peças, precisamos treinar, agora vamos começar, temos 2 semanas para treinar, para a gente melhorar e aprender com uma paulada dessa, né, uma derrota dessa e voltar mais forte. Agora não compete, não podemos permitir e nos permitir baixar a guarda. Uma derrota dessa serve para a gente voltar mais forte. E a gente com certeza vai voltar mais forte.
Rogério, boa noite. Queria te ouvir a respeito desse período sem jogos que o Londrina vai ter. Como que você pretende trabalhar? Vai aproveitar, de repente, para recuperar o físico dos jogadores, para fazer trabalho tático? E também na última coletiva você falou a respeito de uma queda de avião, né? Uma sequência de erros. Te preocupa que isso volte a acontecer nessa sequência dura que o Londrina vai ter pela frente? Goiás, Sport, adversários que estão um pouco melhor, né, na tabela do que o Londrina?
Ah, me preocupa. É sempre preocupante. A gente tem que minimizar os erros. Hoje erramos, hoje nós tivemos lances ali que normalmente não é para acontecer. né? Tivemos lance de a bola tá inteira pra gente, a gente não rebater a bola, e aí escorregamos na sequência da jogada. Então são lances assim muito que não são comuns de acontecer, e a gente espera que a gente minimize isso para evitar, né? São jogos duríssimos que nós tivemos e vamos ter. Então às vezes é um detalhezinho que faz você desequilibrar no jogo. Nós desequilibramos o jogo com os erros que aconteceu. A equipe D tomou gol, manteve um equilíbrio, manteve a postura. E eu tenho que tentar corrigir, a gente está fazendo um gol, às vezes a gente, por circunstância, a gente está baixando muito as linhas. A gente chama demais, a gente tem que manter o jogo, assim como nós mantivemos, talvez contra o CRB, que ainda eu lembro do jogo, baixamos em alguns momentos também. Então é tentar corrigir, vamos aproveitar esse tempo para a gente trazer aos novos jogadores, aqueles que chegaram. Tem jogadores que não trabalharam ainda o conteúdo da equipe. Eles só trabalharam o conteúdo visando o adversário. Então, às vezes, alguns movimentos, eles perdem sincronia, né? Porque não trabalharam. Eu costumo dizer, eu falo do Pablo, o Pablo veio jogar com a gente com os movimentos, ainda que ele fazia no São Bernardo, é nítido. E não é. Só que eu preciso dele, preciso colocar em campo, preciso usar. Então, agora vamos... Não quer dizer certeza que 14 dias a gente vai voltar a ganhar todos os jogos, mas a gente vai treinar, vai dar algum conteúdo que a gente deu aos jogadores anteriormente. A gente acha que com o processo, eu acredito muito em processo, né, a gente vai crescer.
Micali, boa noite. A gente observou na partida de hoje também alguns posicionamentos ali na marcação, jogadores tendo um pouco de liberdade. No caso do Rômulo, o próprio Robson flutuando ali com liberdade no ataque. Você falou a respeito de correção. Correção, você pretende trabalhar questão de posicionamento, e o Londrina, mais uma vez, sofrendo um pouco com jogadas aéreas. Tanto é que saiu 2 gols e jogadas aéreas. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas correções, desses pontos que você falou.
Não, eu acho que a gente tem que encurtar o campo. Hoje em dia todo mundo busca espaços, né? E se a gente não encurtar imediatamente isso e não souber tirar a bola de retorno, Londrina hoje, meu time, né? Que eu sou o treinador, ele sofre muito com a bola de retorno. E a gente tem que estancar isso. Eu estou tentando estancar, mas também tem o mérito do adversário. Tem jogadores com uma qualificação boa, que sabe circular a bola. A gente balança, joga o time para o lado. E hoje a gente joga o time. Era uma isca, a gente jogava para o lado porque a gente tentava criar uma superioridade numérica pelo lado do campo, que é menos perigoso. Só que os times também nos estudam e eles estão chegando muito rápido ao lado e estão invertendo a bola para o lado contrário. E aí a gente tentou aumentar a nossa última linha, dando amplitude para a gente. A gente estava sofrendo algum perigo. E a informação que foi dada, principalmente para o João, que também tem pouco tempo com a gente, que era para dobrar, como eu falei no primeiro. Na primeira bola, o cara tocou, passou e cruzou entre o goleiro, e aí é difícil. Então é esse tipo de situação que nós estudamos, nós tentamos minimizar de uma forma, depois de outra, mas também tem o mérito do jogador, o time dele está automatizado. Se você perceber, várias diagonais saindo do lado da bola, invertendo a bola para a beirada do outro lado, com 2 jogadores criando superioridade numérica em cima do Nino e em cima do Heron no primeiro tempo. Isso é assim. Você tem que encurtar muito lá em cima para que isso não permita acontecer. E às vezes a gente não encurta, por várias circunstâncias. A gente também não sustenta isso. Tem que ser muito agressivo para poder tirar essa possibilidade. E aí nós estamos com o Gilberto voltando. A gente tentou ali com agressividade, adiantamos o Paulinho para a beirada, porque o Paulinho, ele sustenta isso, essa agressividade maior. Bom, nós tentamos várias coisas no jogo, várias soluções. E infelizmente eles tiraram proveito dos momentos dos nossos erros, e a gente não tivemos a capacidade de pôr a bola para dentro quando nós tivemos a nossa chance.
Vem, Carlos, boa noite.
Boa noite.
O Londrina está aí com o rebaixamento batendo na porta, zona de rebaixamento, né? Nessa sequência aí, no caso, o Londrina veio da derrota de fora, um jogo complicado, gramado pesado lá em Recife. E esse 4-1, e agora muitos dias para trabalhar até o próximo compromisso, dia 10. E uma sequência de jogos em que são times que estão relativamente na parte de cima da tabela. Então, uma sequência complicada, 10 dias com esse resultado martelando na cabeça. Como trabalhar a equipe, como você disse, tem que inserir os movimentos dos jogadores e condicionar eles ao padrão de jogo Micali. Como fazer esse trabalho, né, com essa pressão, relativamente essa pressão aí em cima da equipe?
Acho que todos que estamos aqui, nós estamos acostumados com pressão, né? A gente, desde que eu cheguei no Londrina, eu tive um dia sem pressão, né? Eu já cheguei na pressão. Então, assim, e não é nenhuma novidade. Às vezes ela aumenta um pouco mais, ela diminui em alguns momentos, mas a pressão não existe. Por quê? Porque em nenhum momento nós nos distanciamos da zona de rebaixamento. E vai ser uma luta até o final. É isso que se desenha o campeonato. É isso que se desenha, o que nós temos. Agora, é ser resiliente. A gente precisa, é duro pedir para o torcedor hoje, depois de 4-1. Mas o torcedor aqui, ele é importante para a gente. Porque nós temos dificuldades. Não é de agora, nós sempre tivemos. E vamos continuar tendo. É todo mundo junto para se manter na Série B. Está claro isso. Vamos tentar treinar com calma. Vamos fazer um trabalho mental com os nossos jogadores. São jogadores maduros. A nossa média de idade aumentou demais agora. Então não tem nenhum menino aí. Vários deles já passaram por isso. É suportar o processo. É suportar o momento e dar a volta por cima. Uma vitória já muda tudo de novo. Como a gente já teve lá no passado. Então nós vamos em busca dela. Agora vamos baixar a guarda por o que aconteceu hoje? Não. Nós não. Nós não podemos. O mundo pode cair. Daqui para fora vai ser os piores do mundo, as merdas, né? Desculpa, mas é isso a expressão. Mas aqui dentro não, nem no momento bom, nem no momento ruim. Nós temos que manter o equilíbrio. E é isso que eu vou buscar, trabalhando muito, achar o equilíbrio novamente e em busca do objetivo final, que é a permanência do Londrina na Série B. Não vejo facilidade, mas também não vejo ninguém superior a gente. Também, todo mundo. Esse time estava com todo o investimento que tem, com todo o tempo de trabalho, estava 3 jogos sem ganhar. O Náutico passou quanto tempo sem ganhar? Havaí passou quanto tempo sem ganhar? O São Bernardo, que esses dias era líder, está quanto tempo sem ganhar? Todo mundo oscila. Agora, aquele que consegue suportar a pressão e a oscilação e sair mais forte é ele que vai sobreviver. E eu espero que nós sobrevivemos a isso. Se depender de mim. Eu não abaixo a guarda.
Obrigado, professor Micali. Boa noite a todos.
Aí a palavra do técnico Rogério Micali aqui na entrevista coletiva.
Pois é, rapaz, o Micali tentando explicar aí, o Camarguinho. E daí, o que lhe pareceu? Isso,
né? Acho que o Micali tenta explicar, e de fato o que a gente consegue ver é um time realmente com problemas técnicos. E hoje acho que algumas escolhas do Micali foram equivocadas, né? Como tem sido em alguns jogos também do Micali, algumas insistências, né? Eu não vou ficar falando muita coisa nominalmente, até para não. Porque parece que a gente está querendo queimar, mas vou citar o Iago Lincoln de novo, né? Porque hoje foram 3 erros que resultaram em gols. Do Novo Horizontino, mas não é só nele, né? É o que a gente falava fora do ar, né? As coisas estão estourando na defesa também, né? A coisa vem lá da frente, da proteção da zaga, da questão que eu falei do Tarek. Lucas Marques e João Vitor não se entenderam no momento também ali de fazer a primeira marcação. No segundo tempo, né? Em que o Londrina atacou mais, eu chamei a atenção, né? O 9 da última linha não é mais o Bruno Santos. E o Bruno Santos, ele tinha uma importância no Londrina, que ele não era só o fazedor de gols, que era de fato, né? Brilhante como fazer de gols o Bruno Santos, né? Eu já falei pra mim, o Bruno Santos tem potencial pra jogar nos melhores times do Brasil. O Bruno Santos marcava a última linha, ou seja, parece que eu tô falando assim, parece que eu tô sendo professoral, mas ele fazia a pressão sozinho, porque ele se matava de correr lá na frente, né? Ele fazia essa pressão sozinho, então as coisas não chegavam tão limpas pro meio campo resolver, e mesmo assim já tava estourando muita coisa na zaga, tá? É que o Londrina tava conseguindo resultados contra equipes piores, mas muita coisa já estourava na zaga. Só que agora o Londrina tem o Gilberto, que não tá pronto pra fazer esse tipo de pressão e nem tem essa característica, e com todo o respeito do mundo, William Potker tem que entrar em um ritmo de jogo, uma forma física, que eu não sei se ele vai entrar nesse momento da carreira dele pra fazer minimamente o que pensa o que fazia o Bruno Santos. Então, o Londrina vai ter que resolver um problema que começa lá da frente e vai morrer lá atrás, porque tá tudo estourando na defesa e alguns jogadores estão sendo expostos.
Olhando para o futuro e a matemática cruel, tabela cruel para o Londrina, restam 18 jogos. Tubarão fecha o turno com 20 pontos, precisa fazer 25 nessa volta para respirar em 18 jogos. Carece de 7 vitórias, no mínimo 4 empates. Dá pra alcançar, Camargo, escapar da C?
Ah, dá, porque tem muito jogo, né? A gente não sabe o que vai ser o Londrina daqui 15 dias,
restam, né? Mais 18 jogos, né?
É, exatamente, dá pra chegar, claro que dá, né? Ainda tá a uma rodada de sair da zona do rebaixamento. Agora, a questão acreditar que esses caras que estão aí à disposição vão realmente colocar o Londrina fora da zona do rebaixamento. E esperar que o Rogério, nesses próximos 15 dias, né? São duas semanas agora até o próximo jogo contra o Goiás, que ele consiga encontrar um time, achar um time que seja competitivo. Hoje, Londrina não competiu. Londrina não competiu com o Novo Horizonte em vários momentos, a não ser no início do jogo.
O time sai na frente e aí não consegue sustentar, sim, né? Que logo na sequência, a questão do quê? De 3-4 minutos? Talvez nem isso.
Deu 4 minutos até o empate.
4 minutos, aí vem o empate, aí o Londrina se desarruma e psicologicamente vai pra baixo da terra e aí toma tudo aí que a gente tá relatando.
Mas, ô, Vanderlei, sabe o que acontece? Estava conversando aqui com o Ted, né? Com os colegas da imprensa, é assim, ó. Se a gente pegar no contexto geral, esse time do Londrina que jogou hoje, ele é um time que ele está sendo reconstruído, né? Reconstruído dentro do campeonato. E olha, convenhamos, né? A gente está falando muito de erros do Londrina, mas a gente também precisa reconhecer toda a qualidade do Novo Horizontino,
sim,
né?
Sim.
É impressionante, cara. Você pega o meio campo do Novo Horizontino, o Luiz Oyama hoje, ele foi o dono do jogo. Ali na armação, na primeira construção, né? Passando por Bianchi, que fez um bom jogo. O Rômulo nem se fala, né? Aí você vai pegar os quatro jogadores mais adiantados no papel do Novo Horizontino. É, Rômulo, né? O Heidner, lá no primeiro tempo. O time tinha Rômulo, Heidner, Robson. E o Tite Ortiz. E olha que o Tite Ortiz nem fez, ele individualmente, um grande jogo. Mas é um time de muita qualidade, né, cara? E você pega o Londrina, que lamentavelmente, convenhamos, além de alguns erros individuais, mas você pega um time, ele tá desconectado, né? E o Micali falou isso abertamente ali. Ele vai ter que reconstruir um time, né? Trocar o pneu com o carro andando.
Não, 100%. Até por isso a culpa não é toda do Micali, né? Exatamente, por isso a culpa é de quem realmente, alguém tem a culpa de alguma coisa, é quem perdeu os jogadores e quem está recontratando jogadores que não tem as mesmas características e nem a qualidade.
A gente tá falando de um zagueiro Wallace com 38 anos, que é bom e a gente elogia. A gente tá falando de um Nino Paraíba de 40 anos. Pra pegar essa molecada voando fica complicado, meu cara.
Não, são vai, são
e aí você tem um Tarek, que tá jogando nada na Ponte Preta. Aí você tem o William Potker, que tá mais gordo que o canhão. Então aí complica, cara.
É, exatamente.
Pra quem tem necessidade. Londrina tem fome. Não é pra amanhã. Londrina é pra hoje.
Uhum. É por isso que o meu questionamento nem é sobre o Rogério e ele vai ter que reconstruir essa equipe, isso é fato, né? Ele vai ter que reconstruir esse time, dar uma cara nova pra esse time com base nos jogadores que ele tem à disposição. O meu ponto é quem ele tem à disposição e quem estão entregando pra ele pra sequência da Série B. Mas a minha expectativa era que Londrina fizesse outro tipo de contratação que desse um peso de Série B maior, uma força. Tô falando de peso de força mesmo, física. Algo que o Londrina conseguisse ser competitivo em vários momentos. O Londrina não competiu, né? O Londrina não competiu. E aí quando o Vanderlei fala sobre esses dois atletas, é um fato. O Tarek, ele não... O Londrina perdeu o Bruno Santos e o Iago Teles, que são jogadores muito importantes pro setor ofensivo. Agora, a queda de rendimento no Londrina quanto à cabeça de área, o jogador que tá à frente da defesa com a saída do André Luiz, ela é enorme. É enorme, né? O Londrina perde o André Luiz, ele perde muita força à frente da defesa, né? E o André Luiz era muito questionado. Eu não questionava muito o André, não. Acho que muita coisa também estourava nele, ele resolvia ali na frente sozinho, né? Muitas vezes ele fazia uma saída de bola sozinho. Então, tá estourando ali. A minha questão é exatamente quem está chegando para refazer esse time pro Rogério, né? Por isso que eu falo, o Rogério tem sua parcela de culpa em algumas insistências. Agora, ele tá tendo que trocar o time com o Orlando. Enquanto ao Novo Horizontino, o Novo Horizontino não perdeu os caras, né? E eu duvido que não chegou proposta para algum cara do Novo Horizontino. Por exemplo, o Bruno, eu sei que ele sairia. O Bruno sairia 100% por causa da forma do contrato. Agora, o Iago saiu porque a diretoria quis. porque chegou uma proposta de empréstimo, onerosa, mas a diretoria podia falar assim, ó, nós precisamos do Iago até para a sequência da Série B, porque o Iago tem contrato até 2028, não precisava ter liberado o Iago. Claro que é uma questão de futebol, uma questão de pensar realmente no dinheiro, e ok, só que agora tem que pensar no projeto de futebol, no projeto de temporada, e aí você perde o Iago junto com o Bruno Santos, é uma cacetada muito grande perder os dois ao mesmo tempo.
E antes de abrir a votação, lembra que acho que foi no final do primeiro tempo, ou no segundo tempo, que a gente falou da questão, não, foi no segundo que o Paulinho recebeu o terceiro cartão amarelo, né?
Sim.
E quando a gente observa que o melhor jogador do Londrina em campo foi o Paulinho Mocelinha, porque a coisa hoje, vou falar um recorde de hoje, realmente estava toda errada. Pois não, Pérez.
Só para complementar a informação, a gente estava falando sobre substituições, né? Jogadores que entram posteriormente, que você tem peça de reposição. O próprio Reinaldo estava comentando em relação aos titulares que estavam hoje jogando no meio campo. No caso do Luiz Oyama, aí você tinha o Matheus Bianchi e o Rômulo. E depois você perdeu, depois entrou o Juninho, que é o volante que fez aquela jogada aqui na esquerda, ajudou a fechar o meio campo. Entrou, por exemplo, o Nicolas Careca, que ajudou por ali. Tinha o Léo Naldi, que entrou também e ajudou a recompor. E ali aquilo que o próprio Matheus comentou no primeiro tempo sobre o Tarik, né? Era o jogador que praticamente estava ali no meio campo sem marcar. Tinha ali os outros jogadores do Londrina, que até o próprio João Vitor tentou algumas coisas ali de arrematar de fora da área. Tinha o próprio Lucas Marques. Mas assim, depois que o Londrina mexeu, quais os jogadores que entraram, por exemplo, que fizeram uma diferença? Como foi, mantiveram um nível os jogadores que entraram no próprio Novo Horizontino? Aí a gente fala a questão de elenco, né?
É isso aí, Pérez, muito obrigado. Vamos abrir a votação aqui então. Vamos lá então para. Aliás, hoje, por incrível que pareça, eu tenho até falado pro Camarguinho, falei, acho que hoje vai rolar aquela demora, aquela conversa, chuta lata aí, aquela conversa. Não, muito pelo contrário, Micali já antecipou tudo.
Sabe por quê? Porque como tem agora um período grande de tempo, né, para o próximo jogo.
Todo mundo querendo pegar a estrada?
Sim, tá todo mundo liberado, o Londrina só volta na quarta-feira. Então, jogador isso, mesmo hoje já saiu. O cara já saiu de campo hoje.
Olha, já pode dar uma olhada ali no YouTube da Paiquerê, que a galera vai moer, pô. Quarta-feira, papai!
Ah, mas aí, o próximo jogo é daqui 15 dias, né? Então, até como um compromisso aí pro pessoal visitar a família, né? Até algo positivo nesse momento, né? Eu acho que haverá tempo para você se preparar, né? Porque só daqui 15 dias o jogo contra o Goiás.
Aliás, a propósito, Camarguinho, vamos lá para as mensagens aí, se o torcedor não estiver muito bravo aí no mural da Paiquerê, aí no canal do YouTube da Paiquerê, Camarguinho.
Vamos lá, né, filtrando, claro, o pessoal tá muito... O Marcos Dombrowski fala assim, o Iago Teles agora era craque, longe disso, né, tanto que eu falei que várias críticas ao Iago eram justas. Minha questão é que ele era um cara que...
Mas eu tenho uma opinião muito bem formada quanto o Iago Teles, pra mim ele é um jogador perto do razoável, que pra ser craque teria que jogar no Coritiba,
100%.
No Atlético, no time grande, o Bruno Santos, sim.
Mas a minha comparação do Iago é com o time do Londrina, não é com outros times da Série B. Então a minha questão não é o Iago ser um craque, é a questão que o Iago nesse time do Londrina jogaria com o pé nas costas, né? O Bruno também, o Bruno era um dos melhores jogadores da Série B. O Iago era um jogador utilíssimo nesse elenco. A minha comparação sempre é pensando no elenco do Londrina, é isso que eu falo sobre o Iago. O Luiz Fabiano Mungo, brincando aqui, ó, portuguesinha vai emprestar jogadores pro Londrina, acho que daria certo. O Rubens Rodrigues, falando que o Rogério Micali tem que ir embora, porque com os novos reforços ele não vai conseguir acertar o time e tirar o Londrina da lama. O Ulisses Lima também, sempre mandando mensagens bem dentro do tom. O Adilson Paiva, falando sobre o jogo também. O Marcos mandando seu recado. Londrina no Z4 e o Micali passando a conversa. Luiz Souto Camargo falando que o Londrina vai ter 15 dias para treinar. Vamos ver se as explicações do Micali, como serão as explicações do Micali no próximo jogo. O Cláudio, a culpa é sim do Micali, o melhor zagueiro do Londrina fica fora do time. O Éder Rocha, jogadores saindo do VGD, partindo direto pra rodoviária, vão pra casa da vovó. O pessoal tá bem bravo com o Londrina, claro, né? Obviamente, depois da goleada em casa.
Camargo, melhor do Londrina, Camarguinho.
O Londrina hoje eu acho que teve no Paulinho Mocelin, especialmente pelo início do jogo, um jogador que tentou algo diferente, né? E aí é um ponto mesmo, de fato, pra gente falar, né? O Paulinho é um jogador que evoluiu, mas também dentro, e sempre comparando com o elenco, né? O Paulinho se mostrou muito útil jogando nessa meia. Mas o Londrina não poderia ter um jogador pra fazer essa função e utilizar o Paulinho em determinados momentos? Aí é a questão que eu falo da ida ao mercado, né? O Londrina não foi, tá usando o Paulinho, que bom, o Paulinho tá saindo bem nessa nova função e realmente hoje foi muito bem. Mas é uma questão, na Série B, até que ponto o Paulinho vai ser um jogador a resolver jogos pro Londrina? Hoje ele fez um lindo gol, né? E foi muito útil, repito, jogando pelo lado esquerdo, combinando com o Heron no começo do jogo. Depois, assim como todo time, ele caiu de rendimento. Mas voto no Paulinho.
Começou a feira de ferramentas da Obra Max, produtos de qualidade profissional com os melhores preços do mercado. Moto Esmeril, 350 watts, só R$169,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max Tiradentes, 5.175, no Ciro 2. O seu voto é do Paulinho Mocelin, tem um voto Paulinho Mocelin, como melhor do Londrina aqui no VGD, depois desse 4-1 que o Tubarão tomou. E agora vamos ao voto do Reinaldo Furlan. Pois não, Rei?
Paulinho Mocelin também, né? Não que o Paulinho seja tecnicamente um cracaço de bola, ao contrário. Mas o Paulinho é um jogador voluntarioso, né? Um jogador que ocupa espaço, que ataca, né, quando perde a bola, que rouba a bola e que hoje conseguiu fazer algumas boas tabelas e triangulações. E outro detalhe, nitidamente, né? A gente viu o Londrina jogando no contra-ataque hoje. Até porque o Londrina não tinha qualificação no meio campo para girar a bola como tinha o Novo Horizontino, né? Aliás, nesse sentido, os dois caras que poderiam executar teoricamente essas funções no departamento médico, né? O Meurer, que acabou de chegar, e o Thales, que já não joga há um bom tempo. Voto no Paulinho Mocelin, especialmente pelo lado voluntarioso do jogador.
Agora o voto do Ted Pérez aqui no Futebol da Paiquerê.
PM. Paulinho Mocelin.
Paulinho Mocelin. Eu quero dizer que o meu voto vai ser o Paulinho Mocelin, mas eu quero fazer aqui também uma observação em Raí Nascimento. Gostei da presença dele pelo pouco tempo que esteve em campo, virando um jogo de um lado para o outro, com determinação, forte, dividindo, colocando a bola no chão, sabendo fazer o passe, bola, via de regra, saindo do seu pé com uma certa qualidade, tem a bola no pé, sabe fazer um contra um, então eu gostei do futebol dele. É porque o Paulinho Mocelin marcou um golaço e quase marcou um gol antológico também aqui no final do jogo, né? Saiu driblando todo mundo, deu caneta e fez um inferno para cima da becarada ali e quase marcou um golaço. Sicoob Ouro Verde, uma cooperativa de crédito que atende mais de 90 mil cooperados, há mais de 90 mil cooperados oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Sicoob Ouro Verde, conexões que vão além. Agora vamos ao mais